Estudo número 45. Aqueles que querem ver estudos anteriores, está tudo gravado. Lucas 17. Hoje nós começamos no versículo 11, lendo até o fim do capítulo.
De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será, no seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres.
A narrativa de Lucas, há um espaço entre os versículos 10 e 11. No estudo passado, nós fomos até o 10. E no 11, retoma uma coisa que nós sempre temos visto, é que Jesus, era os últimos 6 meses, Jesus indo, os últimos 6 meses do ministério terreno de Jesus, na caminhada dele para Jerusalém, agora aqui está bem explícito. Nesse meio tempo, o que aconteceu nesse meio tempo, nós já vimos que Jesus estava na Pereia, isto é, ao lado de, quem olha o mapa de Israel, o lado direito do Jordão. Ele não foi muito a esse lugar, ele ficava sempre mais na Galiléia, na Samaria e na Judéia. mas ele foi para aquela região chamada Decápolis, Deca, 10 cidades havia ali, cidades do tempo, não é não? A gente quando fala cidade tem a impressão que é assim, Porto Alegre, Caxias, São Leopoldo, não é nada disso, né? Não temos ideia do que era cidade. Na Idade Média, as cidades eram como vilas, não é? Mas imagina lá no tempo de Jesus, né? Havia grandes cidades, como Roma, depois Jerusalém não era uma grande cidade, né? Em termos das cidades de hoje, Jerusalém era uma cidade pequena, né? Hoje sim, Jerusalém é imensa hoje, eu fiquei surpreso. Sobe morro e desce morro e edificação por todo lado, né? Uma região muito parecida à de Jerusalém com a nossa região da Serra aqui, de Gramado, Canela, assim, eu estou falando da topografia parecida, né, com muitas montanhas, muitos morros. Mas quando a gente fala de cidade, assim, no tempo de Jesus, não podemos pensar numa cidade dos tempos modernos, né? Cafarnaum, que a gente visitou quando esteve em Israel, é uma vilazinha pequena. Os escombros mostram que era uma cidade bem pequena, né? Nem há edificações modernas ali. Agora, Nazaré é hoje uma cidade grande, né? Mas era realmente um tipo de uma favela no tempo de Jesus, só pessoas sem nenhuma instrução e bem pobres, não é? Eles tinham uma sinagoga e um conjunto de moradias bem rudimentares, né? Mas Jesus, nessa ocasião, em que, nesse espaço de tempo, esse tempo que não aparece em Lucas, foi quando ele recebeu o chamado de Maria e Marta, porque seu irmão estava mal. Então, se inclui, se vocês quiserem tomar nota disso, se inclui, é muito difícil fazer uma ordem cronológica dentro dos evangelhos, porque os evangelistas selecionaram algumas coisas, e por isso que nós temos algumas coisas que temos num evangelho e não temos nos outros. E temos algumas coisas que temos em todos os evangelhos, como, por exemplo, a ceia do Senhor, a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, isso nós temos em todos. Mas outros episódios, os evangelistas selecionaram de acordo com a perspectiva que eles tinham. O Lucas, como nós vimos no início do estudo de Lucas, alguns de vocês viram, né, outros não, ele diz que ele procurou as testemunhas que presenciaram os fatos. Há fortes evidências, por exemplo, de que ele procurou Maria. As coisas da infância de Jesus e do seu nascimento e os acontecimentos ao redor do nascimento de Jesus, a palavra diz que Maria guardava estas coisas no seu coração. Guardava no coração. E como Lucas conta coisas do nascimento de Jesus que os outros evangelistas não contam, é certo que ele ouviu, conforme ele mesmo diz, das testemunhas oculares, aqueles que estavam presentes ou que participaram desses fatos. E sem dúvida, ele conversou com Maria e ficou sabendo de coisas que os outros evangelistas não contam, só Lucas conta. E cada um tem, cada um dos evangelistas é como se a gente pedisse assim para quatro dos irmãos escreverem a história do Erasmo, do pai da Suzy. O que você ia fazer? Ia procurar saber. Primeiro ia conversar com a Suzy. Aí a Suzy diz, bom, até aí eu vou, depois daí para trás não é comigo, você tem que procurar outras fontes. Fala com Moisés que andou com meu pai antes disso. Aí eu ia dizer, tá bem, eu sei algumas coisas, mas vocês precisam ir lá no Instituto Educacional de Passo Fundo, porque lá que ele estudou. E lá vocês vão saber algumas coisas que eu não sei, e assim por diante. Né? Vocês vão dizer, pô, mas não tem direção do Espírito Santo? Tem, mas o elemento humano também está presente, é evidente. Até no estilo usado. Oh, eu creio na ressurreição. Oh, Raquel, eu creio na ressurreição. Onde é que você andava? Você não ressurgiu dentre os mortos, não, né? Amém. Estava achando falta da Raquel. Trabalho. Isso mesmo, está certo, Raquel. Não há dúvida, eu estava dizendo, que Jesus andava pela Pereia quando recebeu o chamado de Marta e Maria, porque o Lázaro estava mal, e Jesus ainda se demorou um tempo, 2 dias, não estava tão perto de Betânia. E esse episódio que está em João 11, que não é contado pelos outros evangelistas, eu não posso afirmar assim categoricamente, mas todas as possibilidades são que aquele episódio de João 11, da ressurreição de Lázaro, se deu nesse interregno de tempo entre a presença de Jesus na Pereia, em Decápolis, e a sua subida mais um pouquinho pela margem da Galileia e Samaria, e descendo, continuando a sua descida para Jerusalém. Quando diz aí que ele passou pelo meio da Samaria, não vamos pensar que ele necessariamente passou pelo meio geográfico, assim, passou por ali, né? De novo, né? Subiu um pouco depois de andar na Pereia, acho que atravessou o Jordão num lugar mais fácil de atravessar. O Jordão tem alguns lugares que as águas são bem, bem fortes. Ele não se polui por causa disso. Não há poluição quase no Jordão. Quase nada de poluição, mesmo em nossos tempos, porque as águas vão bem depressa. E não é fácil de atravessar, tem uma ponte. Se não tem ponte, tem que acontecer um milagre para passar a pé enxuto, né? E tem alguns lugares que ele é menos fundo. E provavelmente Jesus subiu da Pereia, subiu um pouco ao redor do Jordão e aí foi chegando. É tudo muito perto. Lá em Israel a gente tem uma ideia assim, olhando para o mapa, que para sair da Judéia, onde ele andou, na Pereia, para ir mais ao norte, para a Galileia e a Samaria, que é muita distância, mas é tudo perto. A gente, se pega um automóvel, atravessa Israel assim, em pouco tempo. Eu acho que cabe uns 2 ou 3 estados de Israel dentro do Rio Grande do Sul. Porque você se desloca de um lugar para outro com bastante facilidade e em pouco tempo. Mas no capítulo 18, vocês dão uma olhadinha no capítulo 18, o versículo 3, diz assim, não é 18:3, não, é 18:31. Aí, isso que o evangelista vem dizendo, que ele estava caminhando já, faltando 6 meses para terminar o evangelho de Lucas mesmo. Não, no 18. Nós estamos estudando hoje o 17, né? Mas nos 18, versículo 31, diz, tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém, agora é definitivo, né? E vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, que é ele. Ele mesmo se chamava assim, né? Fazia questão. Ele sabia que era filho de Deus, mas ele fazia questão de usar um título usado pelo profeta Ezequiel, muito frequentemente, chamando o Messias de Filho do Homem. E significa a sua, assim eu entendo, né? Talvez haja algum entendimento diferente, eu entendo assim, o seu desejo de ser identificado conosco. É assim que ele fala, eu sou Filho do Homem. E ele sabia que ele era filho de Deus, porque em outros lugares ele diz. Ele fala com toda clareza. Mas ele também, assim como se identifica como vindo do Pai, essa é uma coisa que não podia dizer de outro homem, vindo do Pai, nós nascemos da nossa mãe e do nosso Pai. Pela vontade de Deus, sim. Mas nós não tivemos uma pré-existência, e ele era bem consciente da sua pré-existência. Na oração sacerdotal, já fiz referência aqui outra vez, que está em João 17, ele diz, Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Portanto, ele era bem consciente, não só da sua pré-existência, mas de qual era a sua posição que ele tinha em relação ao Pai nessa pré-existência. Né? Mas ele tem sempre o manifesto desejo de se identificar conosco. Eu espero que a quem não tinha assim bem certo isso, tenha despertado no seu coração ao ouvir isso um profundo sentimento de gratidão pelo amor de Deus para conosco. E aí, bom, agora voltamos para o 17, então, nós temos dois fatos bem destacados. A cura dos 10 leprosos e o ensino dele, respondendo uma pergunta dos fariseus, falando aos fariseus brevemente e depois falando mais detalhadamente para os seus discípulos. E é isso que nós vamos ver hoje. E aí então, esta narrativa primeira sobre os 10 leprosos, quase que não precisa de interpretação, porque ela é tão clara que qualquer tentativa de explicar o que já está explicado é um absurdo. Já está explicado no texto, não é? Mas alguns pontos dessa história de Jesus com os 10 leprosos merecem ser enfatizados e destacados quando nós estamos estudando a palavra de Deus. E nós vamos fazer isso. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é sobre essa maldição da lepra. Uma doença terrível para que não é mais hoje uma doença terrível. Como tem acontecido com outras doenças. As doenças, parece que têm o seu tempo e Deus permite isso. Não é? Mas, ao tempo de Jesus não havia cura para a lepra, a não ser cura sobrenatural, ou na fase inicial obedecendo algumas coisas. Algumas indicações são dadas aos judeus no livro de Levítico, que eram dadas pelo sacerdote. Não eram os médicos que curavam a lepra. E os sacerdotes também não curavam, eles ficavam mais na observação. O que está acontecendo com essa mancha branca que aparecia primeiro como uma mancha branca? E vocês encontram isso no livro de Levítico, especialmente os capítulos 13 e 14, vocês que estão tomando nota, é bom dar uma olhada, tomar nota disso, para depois dar uma olhadinha com vagar sobre esse assunto. Especialmente aqueles que gostam de detalhes, como eu gosto. Eu gosto muito dos detalhes na Escritura.
Hein? Você também.
Não é você, Daniel, né? Ah, tu já viste aí. Esse foi depressa, é curioso. Boa curiosidade sobre a palavra de Deus. E aí tem as prescrições. O judeu devia sempre se mostrar ao sacerdote. A lepra era uma enfermidade tão terrível nesse tempo que havia leis de separação completa. Os leprosos tinham que vir com uma campainha fazendo barulho ou gritando de longe, leproso, leproso, para que as pessoas, se eles tivessem que chegar num lugar para passar, e as pessoas estivessem no caminho, as pessoas se arredavam para deixar o leproso passar. Uma enfermidade tremenda. E, ao tempo de Jesus, o estado dos leprosos era tal que a lepra era bastante contagiosa. Nós temos um caso no capítulo 5, né? Nós temos um caso de cura de leproso, de um leproso que Jesus tocou. Né? Capítulo 5, nós já vimos isso. Aí do próprio Evangelho de Lucas. Aí Jesus tocou no leproso, ele não tinha medo de nada. E era impossível que a lepra era muito identificada com o pecado. E era impossível que Jesus fosse contagiado. Não é? O diabo não tinha nenhum direito sobre ele, ele não podia ser contagiado. Mas aqui, quando se trata de um grupo de 10 leprosos, Jesus não os tocou. Jesus só falou com eles. E há um motivo especial, não é? O Senhor Jesus tinha as manifestações, vamos dizer no singular como está na Bíblia, a manifestação do Espírito em Jesus era completa. Ele era homem. Uma vez já falamos sobre isso aqui. A Suzy já ouviu umas 5 vezes. Está desde o início. Carla também. Eu tenho dito muitas vezes, né? Quando Jesus operou maravilhas, ele não operou como Deus. Ele era homem de fato. Isso é um problema tremendo para a igreja. Alguns me perguntaram no passado assim, pois é, às vezes a gente pensa assim, aqui ele está agindo como homem, aqui está agindo como Deus. Eu digo, mas isso é a sua mente que faz isso. Você não pode fazer isso com Jesus. Se ele se tornou homem, é homem mesmo. E homem com as limitações. Tinha sono. Tinha debilidades físicas, fome, sede. E tinha as mesmas necessidades que nós temos. Senão, nós caímos numa heresia que apareceu muito cedo entre os cristãos, ainda no tempo dos apóstolos. Apareceu uma heresia no fim do primeiro século chamada docetismo. Essa palavra vem de um verbo grego, que é o verbo dokel, que quer dizer parecer. O docetismo dizia que Jesus parecia humano, mas ele tinha aparência humana para enganar Satanás. Isso é uma blasfêmia. Deus se fingindo de humano para enganar Satanás. Quer dizer, o enganador sendo enganado por Deus, que negócio é esse? É uma heresia terrível que apareceu, não dando realidade à encarnação de Jesus. E nós temos na palavra, em João, lá nos primeiros versículos de João, que no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, mas era carne, como nós. Não era onisciente quando estava aqui. Não era onisciente. Não era onipresente. É claro que não. Há pouco estávamos falando, quando ele estava na Pérea, não estava na Galiléia. Quando estava na Galiléia, não estava na Samaria. Quando ele estava em Jerusalém, ele não estava em Cafarnaum. Ele estava com a sua presença localizada como qualquer um de nós. Não era onipresente. Não era onipotente. Enquanto estava aqui. Em todos os milagres que fez, ele fez porque o Espírito Santo não encontrava nele nenhum obstáculo. Pelo Espírito Santo. Isso mesmo. Há coisas que se manifestaram em Jesus quando ele teve o que os judeus chamam de seu bar mitzvah, que é a introdução do menino na comunidade de Israel, quando ele tem aí 12, 13 anos. Né? Eu vi lá em Israel meninos que tiveram seu bar mitzvah lá junto ao Muro das Lamentações. E fui lá junto ao Muro das Lamentações, do lado de um menino que estava com um senhor bem idoso. E ele ficou, ele nem me olhou. Quando eu cheguei perto dele, botei as mãos no muro, ele continuou fazendo seu movimento para frente, para trás, lá junto do Muro das Lamentações. Nem me observou. Mas Jesus, quando fez o seu bar mitzvah, quando foi a Jerusalém pela primeira vez com seus pais, a palavra diz que ele os ouvia os doutores da lei que estavam lá e os interrogava. Ele já era um menino excepcional, concebido sem pecado, era um menino fora de série, super inteligente, e especialmente das coisas de Deus, né? Um menino fora de série. Qualquer um de nós que é pai gostaria de ser pai de um menino assim, olha, coisa extraordinária. Jesus, o menino, como menino, E todos se admiravam, porque ele ficava ouvindo e interrogando os doutores da lei. Quando foi com seus pais a Jerusalém. Mas Jesus não era, seguramente, não era onisciente, onipotente, onipresente, quando estava aqui na terra. E isso é o que está escrito em Filipenses, que ele se esvaziou, tomando a forma de servo. E o verbo que está lá em Filipenses 2, dizendo que ele se esvaziou, é um verbo muito forte. O verbo kenou, verbo para se esvaziar. É, eu já disse aqui uma vez, né, assim como uma criança com um balão, de repente, ela pega um alfinete e vai fazer uma brincadeira para ver se fura o balão, fura, aí faz. Acabou. Tudo que tinha dentro de ar sai, pelo furinho. E esse é o verbo que está lá, para se esvaziar. Se esvaziou. Se esvaziou do quê? Do seu conteúdo divino para poder ser humano. Aí está o seu grande amor. É por isso que ele diz, hein? Eu não terminei a frase? Ele disse assim, disso ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, mas somente o Pai. Quando os discípulos perguntam, qual é a hora que vai acontecer isso? Ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, mas somente o Pai. E quando ele fala da sua missão, ele diz, eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Revelação do Espírito Santo. E eu falo aquilo que eu ouço do meu Pai, pelo Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, ele não tinha feito nada do seu ministério terreno. Ele não tinha curado ninguém. Ele não tinha ensinado. Ele não tinha discípulos ainda. Ele ainda não era o rabi, um que ensina, um professor. Ele não tinha feito nada. E aconteceram três coisas maravilhosas. Primeiro, palavra profética, também pelo Espírito Santo, para João Batista. Ninguém pensa que João Batista era divino, né? Era um homem, como nós. E um homem bem esquisito. O João Batista, né? Vestia de um modo esquisito. Alguns dizem que ele era um essênio. Eu andei lá na região onde apareceram os essênios, na região de Qumran, que se produziram aqueles documentos do Mar Morto. E dizem alguns que João Batista era um essênio. Não posso garantir isso, mas que ele tinha um tipo de vida esquisito, tinha, e comendo gafanhotos e mel silvestre. E disse que ele se alimentava. Não vamos pensar que esse gafanhoto verdinho que nós temos aí, né? Não é esse nosso gafanhoto daqui, é um outro tipo de gafanhoto. Carnudo, não é? Parece que eles, eu não sei se fritavam ou assavam, como é que eles faziam, né? Mas é um homem assim. Mas ele, quando viu Jesus, ele teve palavra profética, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Essa é uma revelação tremenda de João Batista. E é a primeira vez que ele é chamado no Novo Testamento, de o Cordeiro. Ontem, aqui estamos relembrando, ontem à noite, o que dissemos lá no retiro, que no livro de Apocalipse, nos 22 capítulos de Apocalipse, aparece 30 vezes a expressão Cordeiro de Deus. Essa é uma coisa maravilhosa, porque lá no livro do Apocalipse fala que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E depois lá no fim do Apocalipse, quando fala da glória dele, da glória de Jesus, o Cristo de Deus, Lá no fim do Apocalipse, quando já todas as coisas estão estabelecidas, é o Cordeiro que está reinando para sempre. Mas sempre o Cordeiro. Eu penso assim que ontem uma irmãzinha veio me abraçar aqui quando nós terminamos. Eu convidei os irmãos para se abraçarem, veio uma irmãzinha me abraçar. Eu disse para ela assim, quando nós estivermos lá, para sempre, nós vamos lembrar o que ele fez por nós naquela cruz. Porque ele é eternamente o Cordeiro. Amém, amados? Eternamente. Já tudo está realizado. Eu tenho a impressão que nós vamos lembrar, por causa da gratidão, nós vamos lembrar quem nós fomos e o que ele fez por nós. Não há nenhum problema com a lembrança do que nós fomos antes de ser salvos. Antes de sermos comprados com o preço do sangue dele, o Cordeiro de Deus. Não tem problema de lembrar. O problema é que nós não queremos saber daquela vida, não. Nós queremos a vida do Cordeiro em nós. Amém? Eu estou saindo um pouco do nosso estudo aqui dos leprosos. Fala, Jerônimo. Pois é, revelação do Espírito Santo. Isso se chama, lá em 1 Coríntios 12, isso se chama palavra de conhecimento. Ele disse sobre Natanael, que estava lá debaixo de uma figueira, ele disse, eis um israelita em quem não há dolo. O Espírito Santo revelou. E nele tinha uma coisa diferente de nós, né? É que nós recebemos o Espírito Santo e temos manifestação do Espírito Santo apesar do nosso pecado. E por isso temos de modo limitado. Mas com Jesus não havia limitação. O Espírito Santo não tinha nenhuma barreira para fazer, para se manifestar com tudo que ele era e tinha. O Espírito Santo não tinha barreira. Sim, quando estava lá eu te vi. Exatamente. Como é que ele me viu, né? Pelo Espírito. O que foi que aconteceu bem mesmo, nós vamos saber na eternidade. Mas nós sabemos que Jesus, muitas vezes, ele sabia, ele conheceu o coração daquele homem que morreu ao lado dele, para poder dizer uma coisa tão grande para ele. Jesus disse para aquele bandido uma coisa que ele não disse para ninguém mais, só para o bandido. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando você começa a ver, assim, ó, quando você recebe a revelação do Espírito de Deus, que a coisa maior do universo é o amor de Deus, você vê sempre esse amor na pessoa de Jesus. E ele faz umas coisas por amor que nós... Não é para nosso entendimento. É para nossa aceitação, não para nosso entendimento. Não é uma coisa da nossa mente. Só uma compreensão espiritual do que é o amor de Deus. Como é que Jesus fez isso com aquele bandido? Só porque ele pediu para Jesus se lembrar dele. É verdade que aquele bandido fez uma coisa que ninguém mais fez também. Ele disse para o outro bandido, que estava zombando de Jesus, ele disse, tu não temes a Deus nem estando debaixo da mesma condenação? Nós estamos recebendo o que nós merecemos, mas este nenhum mal fez. Quem disse isso para o bandido? Que Jesus não tinha feito nenhum mal. Quem? o Espírito. Ele viu. A coisa mais extraordinária que pode acontecer com uma pessoa em qualquer tempo é ser confrontado com Jesus. Não há coisa mais preciosa, mais rica, mais completa, mais inspiradora, mais iluminadora, mais reveladora do que confrontar-se com Jesus. Quando você se confronta com Ele, pronto. Vamos adiante aqui com os leprosos? Vamos andar mais um pouquinho, né? Jesus sabia quem eram aqueles 10 homens, por revelação do Espírito. E certamente não era uma gente muito boa. Ele não tocou. Naquele do capítulo 5 ele tocou, mas nesses 10 ele não tocou. É interessante. A miséria tem um dom. Une. Parece mentira, né? A miséria, o infortúnio, a infelicidade, a enfermidade, a dor. As coisas que nós pensamos que são negativas, elas têm um dom. Une as pessoas. Uniu o samaritano com o judeu. Tinha um samaritano no meio deles. Já tinham pensado isso? Judeu nunca andava com samaritano, de jeito nenhum. Eram irreconciliáveis. Mas esses 10 andavam juntos. Os 10 eram leprosos. Vocês já tinham pensado nisso? Não? É bom pensar. Nós temos uma irmãzinha nossa que é faxineira e ajuda a Liginha lá. Agora não está ajudando, porque agora está ajudando uma senhora que também é nossa irmã, que com um problema no joelho teve que pôr uma prótese, já fez... Fez 3 cirurgias e a Lígia perdeu a auxiliar dela, porque essa auxiliar da Lígia está auxiliando aquela outra senhora. Mas é interessante o que aconteceu com as duas lá no hospital. São muito diferentes, mas se identificaram muito com o sofrimento. A Rose tem um tipo de sofrimento, essa senhora tem outro tipo de sofrimento, mas as duas estavam sofrendo e Deus uniu as duas. Agora a senhora teve alta do hospital, mas como ela é sozinha, não tem família, é de uma certa idade, a Rose está lá cozinhando para ela, ajudando, estão identificadas, as duas sofredoras. É assim. Um colega meu costumava dizer sempre assim, Deus tem dois processos para juntar as pessoas. O amor e a dor. E é verdade. E nós vemos aqui esses 10 homens juntos, samaritano e judeu. É interessante, no sofrimento, na dor, os homens não se lembram das pequenas coisas pelas quais eles brigavam antes. É interessante. Eu tenho uma expressão assim, eu acho que quando nós estivermos no céu, a gente vai dizer assim, mas como a gente era burro. Por que brigávamos por bobagens? Só duas coisas podem juntar mesmo as pessoas, um grande amor ou uma grande dor. Vocês estão preparados? O problema com algumas pessoas que se unem na dor é que quando passa a dor elas se separam de novo. Esquecem o que passaram. Eles estavam realmente como escravos. O faraó do tempo chegou a obrigá-los a produzir tijolos para suas construções gigantescas no Egito, sem lhes fornecer o que antes lhes fornecia, a palha para fazer a contextura do tijolo, do templo, tijolo do templo. Eram escravos. Mas quando eles passaram para o outro lado do Jordão, aí eles começaram a lembrar dos pepinos, das cebolas. No meio da escassez de algumas coisas no deserto, eles começaram a se lembrar daquelas coisas. Esqueceram o que Deus fez. Esqueceram o livramento. Mas não é muita surpresa para nós. A gente, eu sempre lembro do hino que se cantava nas tradições evangélicas. Aí tem uma estrofezinha que diz: muitos que corriam bem, de ti longe, agora vão. Outros seguem, que também, sem amor e frios estão. É verdade. Que pena. Eu lembro de alguns que corriam bem. Já não estão bem. Quando passam certas necessidades, as pessoas voltam ao que eram. Para nunca esquecer o que passaram no Egito, tinham que, na celebração, comer ervas. Eles comeram ervas amargas para lembrar sempre de onde eles tinham saído e o que estavam passando. Mas há uma coisa importante aqui, é que só um dos dez voltou para dar glória a Deus, né? Para agradecer. Versículo 15, um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E não só isso, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então nós percebemos uma coisa, na palavra de Jesus, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Vivemos Jesus valorizando a gratidão e sente falta dela quando não é expressada. Muitas vezes, nossa vida cristã, nós começamos a pensar que nós merecemos. o que Deus nos deu. Por sua bondade, por seu amor, por sua misericórdia, sua paciência, sua tolerância, seu bem-querer. E nós começamos a pensar que merecemos, e a gratidão murcha. Jesus valoriza muito a gratidão. E ele usa essa palavra. Ele diz: não houve, não eram 10 os que foram curados, onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Aí o leproso ouviu uma coisa que Jesus não disse para muitos, mas disse para alguns: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Às vezes eu fico me perguntando se os outros 9 foram curados. Jesus disse que foram. Não eram 10 os que foram curados? É interessante que em nenhum lugar diz que quando Jesus falou, eles ficaram imediatamente curados. Diz que Jesus mandou que eles fossem se mostrar ao sacerdote. O sacerdote é que tinha que identificar se a cura da lepra havia ocorrido. Por que esse samaritano voltou? Ele ouviu do sacerdote: você está curado. Voltou. E os outros devem ter ouvido a mesma coisa. Talvez um dos sentimentos que, vou usar essa expressão mais dos poetas, né, que se aninham no coração do homem, um dos sentimentos mais ricos e mais nobres é a gratidão. E um dos sentimentos que mais fere é a ingratidão. Essa passagem me fez pensar muito sobre a minha gratidão. Se eu sou grato ao Senhor, como devo ser? Como nós lembramos do que não temos, do que nos falta? Não é? Estou falando uma inverdade ou é da experiência de vocês também? Hein? Me digam, será que eu estou sozinho nisso? Às vezes nós estamos cercados de bênçãos e nos falta só uma coisa. É essa que nós lembramos, a que nos falta. Cercado de bênçãos e pedindo cabrito, né? Às vezes nós ficamos tão voltados para nós mesmos, né, que não há lugar no nosso coração para a gratidão. Eu fiz pergunta para duas meninas, para as duas meninas que estão aqui, quando nós estávamos olhando as fotografias ali. Eu disse: qual é a pessoa que vocês procuram quando vocês sabem que estão numa fotografia de grupo? E elas foram sinceras, não é? E uma delas disse: pois é, eu estou querendo ver se dou um jeito, né, de melhorar, estou fazendo um exercício para não fazer isso. Certamente Deus já tinha falado ao coração dela sobre isso, né? Mas é interessante, né? Quando eu penso nessa... Como é que se chama quando a pessoa você que é linguista, quando a pessoa é muito olhada, olha muito para a autocontemplativa? Hein? Narcisista. Eu, quando me lembro do narcisismo, eu me lembro do Tertuliano. Há pouco o seu Nelson, que é um dos irmãos mais idosos que nós temos e que é bem novo na fé, tem um ano e pouco de convertido, o seu Nelson me emprestou a seleta de Em Prosa e Verso, que alguns de vocês nem sabem o que é a seleta, mas era o livro que, quando a gente era menino, tinha que ler. Né? E tinha de tudo na seleta. E eu me lembro do narcisista número um, que se chamava Tertuliano. Ele tem uma poesia do Tertuliano. Você conhece, Carla? Hein? Lembra? É uma poesia assim, mais ou menos assim. Vamos ver se eu me lembro de toda a poesia. Curtinha, né? Eu não vou incomodar vocês. Tertuliano, célebre Peralta, que foi um paspalhão desde fedelho, tipo incapaz de ouvir um bom conselho, tipo que morto não faria falta. Um dia, de pé à frente de um espelho, disse a sua imagem em voz bem alta: Tertuliano, és um rapaz formoso, és rico, és talentoso. Que mais no mundo se te faz preciso? O pai, honrado velho, que atrás da porta ouvia tudo, lhe respondeu: juízo. A autocontemplação é um negócio sério, né? E às vezes nós perdemos coisas muito preciosas da nossa vida cristã por estarmos olhando muito para nós mesmos. Como nós dissemos, nós três lá, né, nós nos preocupamos muito com a nossa imagem. Eu não estou dizendo que um cristão tem que ser descuidado de sua pessoa. Não estou falando isso. Estou falando que a autocontemplação constante é altamente pecaminosa. Razão pela qual a Bíblia diz assim: contemplando o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nele está toda a beleza. Está tudo o que deve estar em nós. E é nele que nós devemos estar. Se contemplarmos menos a nós mesmos e mais a ele, vai dar certo. Amém, amados? Alguém pode ler o Salmo 50, versículo 23? Quem achar, leia para nós, por favor. Amém. Aquele que oferece de ações de graça, aquele que tem um coração grato, como esse samaritano, é por isso que Jesus fala de dar glória a Deus. Não houve ninguém senão esse samaritano para dar glória a Deus? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? O que que significa dar glória a Deus? É ser grato. Dizer: não sou eu, Senhor, és tu. Um grande momento da nossa vida cristã é o momento em que nós nos voltamos para glorificar o nosso Deus. Senhor, tu. Não tenho nenhum outro bem senão a ti. Não há ninguém comparado a ti. Amo os meus filhos, amo a minha esposa, amo meus irmãos, mas ninguém é como tu, Senhor. E a segunda coisa, que horas são? Perdido no horário. Podemos andar mais um pouco? Podemos andar mais um pouquinho? Então vamos para a segunda parte desse texto que nós lemos, que é sobre a resposta de Jesus à interrogação dos fariseus, conforme a gente lê no versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: ei-lo aqui ou lá está, que o reino de Deus está dentro de vós. Quero fazer uma correção no texto. Nós gostamos muito dessa interiorização do reino. Mas é preciso esclarecer para vocês que a palavra do original é muito mais, a palavra é entós, é muito mais referente ao que acontece entre nós, não em nós. Hã? É mais o reino dos céus, Jesus está dizendo, está entre vós. Vocês viram a importância das mutualidades. Nós estamos vendo constantemente isso no discipulado e agora no nosso retiro de Páscoa. Quantos de vocês estiveram no retiro? Hein? Quase todos, né? Hein? Vai te preparando. Quando tu chegares à minha idade, tu vai ter... Sim, eu não acho que não vai chegar. Acho que tu não vai chegar. Até eu duvido que alguém aqui vai chegar. Acho que Jesus vai voltar antes. Mas esse é só o que eu acho, não tenho certeza. Porque Jesus disse que ninguém sabe a hora. Nem o dia, nem a hora. Então, vamos suspender a declaração, né? Mas no retiro foi falado com muita força por um dos irmãos sobre as mutualidades. Aí é que entra o reino. É quando nós podemos amar uns aos outros. Amém? Quando podemos falar bem uns dos outros. Quando podemos servir uns aos outros. Quando podemos socorrer uns aos outros, quando podemos apoiar uns aos outros, aí o reino é real. O reino dos céus está entre vós. Mas existe também a experiência do reino dentro da gente. Isto é, quando ele é o Senhor mesmo da nossa vida, do nosso coração. Então, ele está reinando em nós. Amém? Mas aqui no texto, Jesus está se referindo mais ao reino entre as pessoas. E aí ele diz que não vem com aparência exterior, porque eles estão pensando no reino dentro da esperança messiânica. Vem um Messias, estabelece a hegemonia de Israel sobre os outros povos, e os romanos vão dar fora daqui, nós não temos que pagar mais imposto para o Império Romano, eles não mais dominam sobre nós. É isso que eles pensavam. E vocês encontram isso bem claro. Vamos ver se eu acho. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 24, Jesus encontra os caminheiros de Emaús, no versículo 17, Jesus, eles não reconheceram Jesus, porque Jesus ressurreto não era bem reconhecido pelas pessoas. Os que estão na carne não podem compreender, reconhecer bem os que estão glorificados, como ele estava. Nós não somos glorificados. Jesus já estava glorificado, já tinha ressuscitado. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? Jesus estava testando os dois discípulos, eram discípulos dele, que não o reconheceram. O que aconteceu a Jesus? Respondeu Cleopas, né? O Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte de cruz. E agora vem o versículo para o qual eu quero chamar a atenção de vocês. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. O que quer dizer isso? Israel, o Estado judeu deles no tempo. Que eles estavam debaixo do jugo dos romanos. E ele ia redimir Israel. E os discípulos dele estavam pensando assim. A pergunta dos fariseus e a dos discípulos não tem diferença. Eles queriam saber. Os fariseus fizeram uma pergunta, a meu ver, irônica. Porque tudo quanto é mulher em Israel, até hoje, as mulheres sempre esperam que elas vão ser a mãe do Messias. Sempre. E até hoje. Porque estão aguardando o Messias ainda. E as mulheres pensam que elas podem ser a mãe do Messias. Se esforçam. Eles pensavam assim. Os discípulos de Jesus estavam enganados ainda. E esses dois eram discípulos de Jesus. Mas assim, ó. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, dois de quem? Dos discípulos. Esses dois. Totalmente enganados. Desapontados. E iam se retirando. Iam embora para sua casa. Desistiram. Os outros disseram uns para os outros. O Pedro falou assim, eu vou pescar. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Os outros disseram, nós vamos contigo. Eu tinha uma esperança messiânica. Sabe qual é o nosso problema hoje quando nós lemos as escrituras? É que nós pensamos que eles também liam as escrituras assim como nós lemos. Eles não tinham o Novo Testamento, gente. Tem que lembrar isso. Tinha uma esperança messiânica bem enraizada no meio do povo. E eles eram educados assim desde pequenino. Uma das coisas que tocou o nosso grupo na visita lá foi a imagem que a Regina fotografou, gravou, era de uma mãe andando com a meninazinha, a mãe com a Torá na mão, andando com a meninazinha nas ruas da cidade, da rua de Jerusalém, andando com a meninazinha com a Torá na mão e a meninazinha repetindo o que a mãe lia. A mãe lia a lei, e a meninazinha repetia. A mãe lia, meninazinha repetia. A mãe lia, meninazinha repetia. É sempre. O Estado de Israel paga hoje, aos judeus ortodoxos para eles ficarem fazendo só uma coisa. 30% da população de Jerusalém. Só uma coisa. Lendo e meditando na Torá o dia inteiro. Aqueles israelitas sempre de casacão, até no verão, de chapéu preto, roupa preta, todos de preto. Eles só fazem isso. Os ortodoxos. Sempre. É, não só aqueles, tem vários grupos, não é, deles, dos ortodoxos. Aqueles também, tem uns que tem uma coisa assim na testa que vocês acham engraçado quando vem um filme ou uma fotografia com aquele negócio quadrado aqui, aquilo lá é para cumprir uma coisa que está lá na palavra, Deuteronômio 6. Eles, aqui dentro eles têm um pedaço da lei colocada naquele coisinho, aquele cubinho preto. A levar como viseira diante dos teus olhos. Os judeus têm cada coisa. Aí o Dari, que é um pastor querido aqui de Porto Alegre, ele foi nosso companheiro, ajudou muito a Lígia, sempre estava querendo carregar a frasqueira da Lígia, para a Lígia não carregar peso. Aí, uma noite, eles foram lá no Muro das Lamentações, mas era um programa, como é que se diz quando não é obrigatório? Opcional. E Lígia e eu fomos descansar, depois de um dia de correria para cá e para lá. Aí o Dari, no outro dia, disse, como foi, Dari? Assim, Moisés, é uma tristeza, aqueles homens lendo a Torá e com os olhos nas nossas mulheres. Bem assim, Dari me falou. Incrível. Não tem poder essa atitude deles, não tem poder contra a sensualidade. Não tem poder. Estão sempre com a esperança errada. Todos os judeus, se vocês pegarem um sitezinho que é bem fácil de lembrar. Vocês pegam a palavra hotel e tira o H do hotel e põe um K. Cotel. Cotel é um programa lá que você pode ver o Muro das Lamentações. E os judeus lá, agora, nessa hora. Você só não pode vê-los no sábado porque fecham as câmaras. Tem três câmaras. Uma na sinagoga, que é junto ao Muro das Lamentações. Uma no muro da frente do Muro das Lamentações, e os outros bem pertinho do Muro das Lamentações, tocando lá com as suas mãos e sempre fazendo assim, ou assim, mas sempre se sacudindo. E eu já expliquei aqui um dia, não é, que eles estão dizendo, é uma coisa bonita que eles dizem. Eles dizem, eu sou uma chama viva, que a chama não pode ficar parada, então por isso o movimento. Eu sou uma chama viva aguardando o Messias. Até hoje eles aguardam o Messias. Essa é a esperança que eu disse que os judeus eram ensinados no tempo de Jesus desde pequeninos. É ainda o que eles ensinam. Aquele movimento é toda aquela... A lei não é lida para ser praticada, é lida para satisfazer a Deus. Como se Deus se satisfizesse você em ler a lei. Esse é um problema sério de toda religião. Nós temos evangélicos que eles não podem faltar ao culto, à escola dominical, no domingo. Não pode faltar. Mas não é porque a palavra diz que nós não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Não é porque a palavra diz isso. Não é com o desejo de estar com os irmãos. É porque eles pensam que compram um favor de Deus fazendo isso. Que é isso que prova que eles são salvos. Está cheio na igreja disso. Eu não posso faltar na reunião de discipulado de jeito nenhum. Estou faltando com o meu dever. Pronto. Você transformou o discipulado num dever carnal. Cuidado. Nós também estamos em perigo. Estamos sempre em perigo quando nós mudamos as coisas de Deus. Quando, queridos, quando você tira o amor, não vale nada. Não sou eu que estou dizendo. Está na palavra. Eu digo com a palavra. Ainda que eu fale as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu sou como o metal que soa, como o sino que retine. Depois que o sino para de bater, o som vai embora e acabou. E ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar amor a montanha, se eu não tiver amor, isso não me aproveita nada. Ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nós temos uma lei para cumprir. Vocês sabem qual é a lei? Qual é a lei que nós temos que cumprir? Hein? A lei de Cristo. A palavra diz, a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a lei de Cristo. Ok? De vez em quando eu me envergonho da minha falta de amor. Vamos voltar para o nosso texto. E para terminar, né, já. A hora está avançando. Veja o Mateus 12:28. E alguém leia Mateus 12:28 e outro irmão ou irmã leia Romanos 14:17. Pode ler de novo, irmão? Entre. Quando há domínio do Espírito Santo, é chegado o reino. O outro texto que eu citei. A justiça, a paz é com os outros, né? Não é uma coisa só interior, é com os outros. Justiça, retidão com os outros. Paz. Paz não é uma paz assim, desfrutada lá no meu interior, assim para meu gozo muito egoístico. Não, é paz com os outros, né? Quero ter paz com vocês. Paz com os irmãos. Paz na família. Paz na igreja. Paz em todo lugar. Nós vivemos num mundo terrível. Eu não sei. Os jornais noticiaram a morte do Bin Laden. E as pessoas estavam se abraçando como se tivesse, assim diz o jornal, né? Como se tivesse o seu time feito um gol. Morreu sem Cristo, foi para o inferno. Jesus olhava as multidões como ovelhas com compaixão. Você sabe o que quer dizer compaixão? Paixão com... Compaixão é paixão com... Quando a gente fala do sofrimento de Cristo, a gente diz a paixão de Cristo. Mas não estamos falando do amor de Cristo quando dizemos paixão de Cristo. Falamos do sofrimento dele. Compaixão é sofrer com. Sofrer com os outros. Se Deus queria a morte do Bin Laden, eu não sei. Provavelmente quem queria mesmo a morte dele logo para ir para o inferno, logo era o diabo. Mas que uma multidão festeje a morte de uma pessoa é uma coisa tremenda. Uma revelação do estado da alma do homem do nosso tempo. Sim, meu irmão. A nossa confiança só pode estar no Senhor mesmo. O reino de Deus está quando Jesus está. Amém? E quando Jesus está, o amor dele está. O versículo 22 não, ele disse para os fariseus primeiro, né, no versículo 20, que o reino de Deus não vem com visível aparência. Mas depois ele fala com os discípulos dele, versículo 22, a seguir dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ele aqui, lá está, não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça. De vez em quando Jesus introduz no ensino dele a palavra profética sobre o sofrimento do Filho do Homem. E aqui é um desses lugares. E depois ele diz, versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. E aí vem, o que faziam nos dias de Noé? Comiam, bebiam, vão levando a vida normal, casando, festejando, comemorando aniversário, usando roupa bonita. Jesus diz, nem todos estarão esperando esse dia. Vai ser como nos dias de Noé, ninguém esperava. Só o Noé. Eu acho que o Noé até a sua família ele empurrou para dentro da arca de qualquer jeito. Eu só sei que ele só conseguiu levar 8 pessoas com ele. Virá repentinamente. Sodoma e Gomorra está lá. Sodoma e Gomorra, você sabe que, onde é que está Sodoma e Gomorra? Onde hoje é o Mar Morto. A parte norte do Mar Morto, ali é que os geógrafos situam onde era Sodoma e Gomorra. Virou tudo sal. E a que olhou para trás, também virou sal. E aí tem uma expressão interessante, diz assim, diz Jesus, né, que naquele dia um será tomado, outro será deixado. E se refere claramente, por causa das tarefas, ao redor do mundo, hein? Por causa das tarefas. Olha só, as tarefas que estão fazendo as pessoas quando vem o dia do Filho do Homem. Assim, ó. Naquele dia, quem estiver no eirado, quer dizer, em cima da casa, tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, não olhar para trás. E depois, ele, do versículo 34, diz, naquela noite, hoje já não é mais na hora de trabalho, não é quando está no campo, é naquela noite. Aí já é de noite. Dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Aí, à tarde, duas mulheres estarão juntas, moendo. Uma será tomada e deixada a outra. As mulheres não moíam de manhã, era tarde. Dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Em vários horários, ao redor do mundo. Quando vier o Filho do Homem, as pessoas estarão em atividades diferentes ao redor do mundo. Uns vão estar dormindo, outros vão estar trabalhando, outros vão estar levantando, outros vão estar deitando. Então lhe perguntaram, onde será isto, Senhor? Eu acho muito interessante a resposta de Jesus aqui. Vocês viram a resposta de Jesus? Que curiosa a resposta. Hein? Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Eles perguntam sempre quando, onde, e Jesus nunca responde. Nem quando, nem onde. Ele só disse assim, é certo que vem. É tão certo que isso vai acontecer, como é certo que onde estão o cadáver, o corpo, né? Aí se ajuntarão os abutres. É tão certo que isso tudo vai acontecer como acontece isso. A experiência deles numa sociedade quase campesina, como no tempo de Jesus. E o nosso texto termina assim. É certo que isso vai acontecer. Uma pergunta que nós sempre temos que nos fazer, e eu vou concluir com essa pergunta, e nós vamos orar, por nós mesmos, que nós é que estamos em risco. Amém? Sim, nós estamos em risco, porque quando conhecemos a palavra, nós conhecemos o que é que Deus está propondo para nós. E aí nós temos que dizer sim para Ele. Amém? Sim para o Senhor. A pergunta é, nós estamos entre os nove ou com o samaritano? Nós somos os que estão prontos para sair qualquer hora do dia e da noite, como as virgens prudentes, com a nossa lamparina acesa, cheia de óleo. Essas palavras de Jesus são uma advertência para nós. Aceitamos como advertência do Senhor pessoal? Sim? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. E cortante, muito cortante. E separa que é do espírito, do que é da carne. O que é do espírito, que é da alma. Senhor, nós nos humilhamos na tua presença e glorificamos o teu nome. E queremos te agradecer de todo o coração a dádiva do teu amor em Cristo Jesus. Ensina-nos a fixar nossos olhos nele, a contemplá-lo o dia inteiro. Senhor, queremos que tu cries em nós um coração puro. Renoves dentro de nós um espírito estável. Não nos deixe, Senhor, andar em ondas, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Queremos andar com um espírito estável na tua presença e na convivência com os irmãos, com os familiares, com os incrédulos, com todas as pessoas. Senhor, obrigado por esse tempo cercando a tua palavra. Vai conosco e glorifica teu nome em nós. Pedimos-te por aquele que deu a sua vida por nós, o teu filho, Jesus. Amém. Vamos em paz, queridos.